Querido pastor Eliel do Carmo, companheiros aqui da Igreja Cristo em Casa, como eu já havia dito, o nosso texto está no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22. Nós vamos fazer uso aqui do versículo 22, 23 e 24. Eu vou ler, a tradução está na revista e atualizada, e ela diz assim: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu queria pensar um pouquinho aqui hoje, pastor Eliel, queridos companheiros aqui, você que está nos ouvindo nessa noite, eu queria pensar um pouco na nossa vida e em certos hábitos que nós deveríamos valorizar um pouco mais. Coisas que deveriam ser hábitos na nossa vida, mas que poucos fazem isso um hábito, fazem disso um hábito. Geralmente nós vamos vivendo a vida. Geralmente nós vamos caminhando um dia depois do outro, vivemos um tempo de tantas tarefas, de tantas coisas a fazer, de tantas responsabilidades, que pouco tempo gastamos, que pouco tempo temos para investir num momento de meditação, num momento de autoanálise, num momento de pararmos e analisarmos como está a nossa vida, como estão as nossas escolhas, nossas decisões. Geralmente nós apenas vamos vivendo. Esses processos de autoanálise, elas são importantíssimas para nós. Eles são importantíssimos para nós. O momento de fazermos uma avaliação da vida, momento de reconhecermos erros, momento, quem sabe, de valorizarmos acertos, projetarmos o futuro, enfim, termos um processo de autogerenciamento da vida, um momento de recomeçarmos. A vida, ela é feita de recomeços. Todos os dias, o dia acaba e começa um outro dia. Todos os instantes, um minuto acaba e começa um outro minuto. Um dia acaba e começa um outro dia. Uma semana acaba e começa uma outra semana. Um ano acaba e começa um outro ano. A vida, ela é feita de recomeços. E esses recomeços, eles deveriam servir também para que fizéssemos, então, esses processos de autoavaliação da vida, das atitudes, do dia, parar ao fim de um dia e pensar como foi o seu dia, como está a sua vida. Assim deveria ser a nossa vida. A verdade é que poucos fazem isso, poucos têm esse momento de autoavaliação. Volto a repetir, eles são vitais para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Nós devemos evoluir como pessoa, devemos evoluir como cidadãos, como marido, aqueles que têm sua família, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como cristãos, como seres humanos, nós deveríamos evoluir. E esses processos de evolução, eles só acontecem quando a gente passa por esses processos de autoanálise. Quem não se analisa não corrige defeitos, apenas vai vivendo, apenas vai repetindo muitas vezes os mesmos erros. Então cada dia surge essa oportunidade de um recomeço, de recomeçar a vida. E hoje, talvez você esteja vivendo um momento em que você precise recomeçar. Recomeçar, quem sabe, o seu casamento, recomeçar, quem sabe, a sua vida profissional. Está tudo dando errado, o casamento não vai bem, a vida profissional, quem sabe, não está indo bem, a vida ministerial, precisa de recomeçar. Quem sabe não é essa a sua realidade, a realidade de alguém que tem enfrentado dia após outro fracassos, desgosto, sofrimento, decepções, tudo está errado, as coisas estão erradas. Quero lhe convidar hoje para recomeçar, aproveitar. Nós estamos aí chegando ao fim de um dia. Daqui a pouco nós vamos começar um outro dia. E eu quero aqui propor isso ao seu coração, que esse novo dia seja um recomeço. Um recomeço na sua vida conjugal, um recomeço na sua vida profissional, um recomeço na sua vida financeira, um recomeço na sua vida ministerial, um recomeço no seu relacionamento com Deus. As coisas precisam ser diferentes. Elas precisam mudar. E nesse processo de mudança, muitas vezes, nós cometemos um erro. cometemos um erro de transferência. Transferimos responsabilidades. Eu quero aqui hoje convidar você a recomeçar, mas eu não quero excluir Deus do processo, obviamente não é essa a minha mensagem, porque Deus tem que fazer parte do processo. O próprio Jesus diz, João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, então sem Deus a gente não pode fazer nada, precisamos de Deus para qualquer coisa que façamos na vida. Então é evidente que Deus precisa estar junto conosco nesse processo de recomeço. É Ele que vai fazer com que o seu casamento seja diferente, com que a alegria brote. Foi Ele que estava naquele casamento quando o vinho acabou, e Ele vai lá e transforma a água em vinho. É Ele que vai fazer essa água do seu casamento ser transformada em vinho. É Ele que vai fazer com que você seja próspero, com que a empresa possa funcionar, seu trabalho, você melhore na sua vida profissional. É Dele que vem a força, a inspiração, o ânimo. Mas nós não podemos fazer o processo de transferência de responsabilidade. Imaginar que eu vou colocar em Deus, então eu vou orar. Nós cristãos muitas vezes temos isso, e muitas vezes a religião nos faz esse mal, em que colocamos em Deus a responsabilidade de todas as coisas. E aí eu penso que isso é extremamente prejudicial ao nosso processo de evolução, a um processo de evolução pessoal. Eu volto a falar, eu não estou excluindo Deus desse processo, porque Deus é a parte principal disso tudo. Mas nós precisamos entender que há uma responsabilidade nossa. Deus é esse Deus que já nos salvou, que já nos deu a graça da cruz, que já perdoou os nossos pecados. Agora não é Ele que vai arrumar um emprego para mim, não é Ele que vai arrumar um namorado, quem sabe, não é Ele que vai fazer com que o casamento melhore de uma hora para outra. Muitas vezes isso depende da nossa atitude. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24 que lemos, Paulo diz assim, no sentido que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ora, meu Deus do céu, quem é que tem que se despojar do velho homem? Ele diz, vocês devem se despojar do velho homem. Veja, a gente está falando de um processo de santificação, de mudança, é isso que o apóstolo Paulo está falando. E nesse processo de santificação e mudança, tem o nosso envolvimento. Não adianta imaginarmos que é Deus agora que vai tirar de mim a vontade de fazer alguma coisa errada. Não, a vontade vai estar dentro de mim. Desde Gênesis é assim. Ele diz para Caim, Caim, seu desejo será contra ti, a ti cumpre dominá-lo. Então, nesse processo de autoavaliação que vos chamo a fazer hoje, de recomeço que vos chamo a participar hoje, nós precisamos entender que nesse recomeço tem uma participação minha. Eu tenho que começar de novo, eu tenho que fazer diferente. Alguém já disse que a maior insanidade é pensar que vai ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Ora, se eu repetir as mesmas atitudes, os resultados serão os mesmos. Se eu não mudar a minha postura dentro da minha vida conjugal, o casamento vai continuar fracassando. Porque tem uma participação minha também. Se eu não mudar a minha postura em relação ao meu trabalho, é óbvio que talvez os resultados não mudem. Talvez esteja em nós o processo de começar, de dar esse start, de dar o pontapé inicial nessa mudança. E aí Deus é aquele que com 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão. A partir do momento que eu começar a agir diferente, começar a dar ouvidos a Deus, a palavra de Deus, quem sabe a mudança, com certeza outros resultados virão lá na frente. Eu não posso é querer imaginar que Deus é que vai fazer tudo. Olha, eu vou sentar, vou orar, eu vou deitar, vou esperar em Deus, como diz o texto, né? Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então eu imagino que eu vou dormir e vou deixar que num passe de mágica tudo seja diferente na minha vida. Como diz o texto, o choro pode durar uma noite inteira e a alegria vem pela manhã. Então eu imagino que amanhã, quando eu abrir os olhos, pronto, agora tudo está alegre. Não. As coisas não são assim, não serão assim, como seria bom se fossem assim. Mas vai demandar o seu envolvimento, a sua dedicação. Você, hoje o que eu quero chamar é para que você recomece, para que você seja uma nova pessoa, para que você, ouvindo aqui o conselho de Paulo, diz assim, no sentido ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e agora renoveis o espírito do vosso entendimento. Começar a passar por esse processo de renovação que vem de dentro para fora. onde Deus vem e muda o que está dentro para que o que está fora comece a mudar e seja diferente. Ele diz: e vos revistais de um novo homem, criado segundo Deus na justiça e retidão, que são procedentes da verdade. E aí é curioso que a continuação do texto, eu vou aqui em alguns textos apenas aqui para baixo, ele diz assim, em alguns versículos ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Veja, não é um passe de mágica. É assim, ó. Então, se você mente, agora, a partir de amanhã, você vai parar de mentir e vai começar a falar a verdade ao seu próximo. A partir de amanhã, a partir de agora, a partir dessa noite, a partir desse momento, onde você toma uma decisão de que tudo vai ser diferente, de que você vai recomeçar, de que você vai escrever uma nova história, então agora você vai fazer como Paulo diz: eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás, eu vou avançar para as que estão diante de mim, eu vou prosseguir para o alvo. Mas nesse processo de seguir adiante, eu preciso fazer diferente, porque se eu fizer igual, não vai ter diferença nenhuma, não tem futuro diferente daquilo que foi o passado ou o presente. Só vai ser diferente se, por exemplo, eu fizer como o apóstolo Paulo está propondo: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Então, a partir de agora, deixa a mentira e comece a falar a verdade. Ele diz: você pode até irar, mas não peque. A partir de agora, não deixa mais o sol se pôr sobre a vossa ira. A partir de agora, não dê mais lugar ao diabo. A partir de agora, eu estou aqui seguindo a leitura dos versículos que vem à frente, verso 28, a partir de agora, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. A partir de agora, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A partir de agora, verso 30, não entristeçais o Espírito de Deus. A partir de agora, verso 31, longe de vós amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. A partir de agora, seja diferente. Não é só um processo assim: vou orar, vou impor as mãos na sua cabeça para que agora o mago do Pirlim Pimpim, será quem, vai aparecer, vai dar um toque mágico na sua cabeça e tudo vai ser diferente. Não! O processo de mudança também passa pela minha atitude. Passa por eu tomar uma decisão de fazer as coisas diferente, de ser diferente. Pare com esse processo de transferência de responsabilidade. Não, a minha vida está assim porque o diabo entrou no meio. Não, a minha vida está assim porque o meu pai, a minha mãe, o meu passado, pelo amor de Deus, tudo bem, eu entendo tudo isso, eu entendo sua história, eu entendo seu passado, eu entendo tudo que te levou a viver do estado que você está vivendo hoje. Ok, é compreensível e tem razões. Mas e agora? Vamos ficar sentado em cima dessas razões e chorando e lamentando? E um dia depois do outro a história não muda? As coisas continuam iguais? Ah, eu sou assim porque eu fui abandonado. Ah, eu sou assim porque eu não tive pai. Eu também não tive. Eu também fui abandonado. Eu também tive uma infância difícil. Vários tiveram. É assim mesmo. Agora, nós precisamos tomar uma decisão de: vamos nos levantar. E vou começar a agir diferente. Vou começar a fazer diferente, vou começar a tomar uma atitude diferente. E a partir de aí, começar a colher frutos diferentes. Começar a ter resultados diferentes. Será que você está disposto a mudar? Precisamos entender que o verdadeiro evangelho nos chama a isso. A mensagem do evangelho de Cristo é essa: arrependei-vos. Essa é a mensagem do evangelho. Não é: venha para cá que você vai ser abençoado, venha para cá que você vai ser próspero, venha para cá que você vai ser empresário. A mensagem do evangelho não é essa. Essa é a mensagem da igreja midiática, que vende uma ilusão. A mensagem do verdadeiro e genuíno evangelho é a mensagem de Cristo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o que é o arrependimento, senão um firme desejo de mudança? O que é o arrependimento, ele não tem sentido se não houver junto com ele um firme desejo de mudança. É isso que nós precisamos. O evangelho nos chama à conversão. O evangelho nos chama à mudança. Se você quer mudar alguma coisa, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Se você quer que as coisas mudem, você não pode continuar tomando as mesmas atitudes. Então a minha pergunta é: o que precisa mudar? O que precisa de mudança na sua vida? É o seu casamento? É a sua vida profissional? É o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? É a sua vida ministerial? Então, anote e coloque agora, faça agora um planejamento, pense um pouco, use esse tempo para meditar um pouco naquilo que você precisa fazer diferente. Faça uma autoavaliação, aonde eu tenho errado. Não vamos transferir responsabilidade. Eu sei que tem muita gente me ouvindo hoje que está enfrentando um problema e que não é fruto do erro, que não é fruto de pecado. Eu não estou aqui como os amigos de Jó lá, que foram ler e dizer assim, ah, você deve ter feito alguma coisa. Não, eu sei que tem muitos irmãos me ouvindo agora, eu sei que tem muita gente me ouvindo agora que está passando um momento de tribulação e luta e que não é fruto de uma escolha errada que tomou. Mas eu também tenho absoluta convicção de que muitos que me ouvem agora estão passando um momento de sofrimento por conta de escolhas erradas que fizeram ao longo da caminhada. E que só vai mudar se você tomar a decisão de mudar. Mas mudar não é os móveis da sala, não é a roupa que você usa, é a mudança de dentro para fora. É como Jesus disse aos fariseus, limpa o interior do copo para que o exterior fique limpo. É uma mudança que vem de dentro para fora. Então nós precisamos ser diferentes. Precisamos entender que Deus nos chamou a vivermos uma vida diferente. A oração de hoje não é para que Deus mude a sua vida. A oração de hoje é para que Deus mude você. É para que Deus te mostre aonde está errado. É como Davi orou, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho da verdade. Hoje, o que a palavra nos confronta hoje, para nós olharmos para nós mesmos. Como é difícil olharmos para nós mesmos. Porque nem o espelho dá uma imagem correta. Porque até o espelho dá uma imagem invertida. Muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos. Por isso, a melhor coisa a fazer quando vamos fazer uma autoanálise é pedir para Deus olhar para nós. É abrirmos mão das nossas convicções, abrirmos mão das nossas defesas, dos muros que criamos para nos proteger, das bengalas que usamos para justificar as nossas atitudes. E abrir o coração e dizer para Ele, Senhor, eu estou aqui, me mostra, Senhor, se tenho errado, aonde tenho falhado, o Senhor me conhece, o Senhor, na verdade, Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Deus tem a capacidade e nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então hoje, o que a palavra de Deus nos confronta é a que nós olhemos para nós mesmos, para que a gente identifique o que está errado, o que precisa mudar. É olhar que, no sentido do trato passado, nós nos despojemos do velho homem, para que agora nós nos revistemos de um novo homem, criado segundo Deus. Deus faz parte do processo, mas eu não posso simplesmente deixar na mão dele. Eu também faço parte desse processo de mudança. Seu casamento vai mudar quando você mudar. Sua vida financeira mudará quando você mudar. Quando você permitir Deus agir e mudar na sua vida, fazendo parte desse processo de mudança. Então, use hoje esse tempo. Tenha esse hábito de todos os dias fazer uma autoavaliação, uma autoanálise, olhar para dentro de você mesmo e ver se você hoje está sendo melhor do que o que foi ontem. Esse processo de evolução precisa acontecer na nossa vida e ele só acontecerá se fizermos esses processos de autogerenciamento da vida, das atitudes, tendo a coragem de admitir erros, admitir falhas, saber que somos humanos e que falhamos e erramos, e permitir que Deus nos mostre e nos transforme a cada dia em novas criaturas, criado segundo Deus. Mude seu casamento, mudará. Mude sua vida financeira, mudará. Peça a Deus e busque a Deus direção, porque Ele vai mostrar aonde você precisa melhorar. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Que Ele faça obra no nosso coração. E enquanto você ouve esta canção, aproveite para meditar nas palavras que esta canção trará ao seu coração. E um processo também de autoavaliação e mudança. Aproveite esse momento desta canção para que você possa avaliar a sua vida, propor mudança ao seu coração e sair daqui hoje diferente e mudado. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.